Alô, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para a nossa conversa de todos os dias. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é produzido pela equipe de comunicação do Instituto Emater, uma empresa ligada à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica, Gustavo Stella. Produção do jornalista Amarildo Alba, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e de toda a equipe desta emissora. Hoje é terça-feira, dia 2 de outubro de 2018. A Lua entra hoje na fase minguante. Hoje é o Dia Internacional da Não-Violência. Aliás, a prática da tolerância, da paciência e não-violência deveria ser constante todos os dias, né? Bom, o dia também é dedicado à Beata Maria Antonina Kratochvil, da Ucrânia, e também aos Santos Anjos da Guarda. Vamos ver os recados de hoje do WhatsApp. Aqui vai o nosso abraço para o Luiz Gonçalves, nosso ouvinte em Marquinhos, para a Janete de São José da Boa Vista e também quem está nos ouvindo é a Sônia de Terra Roxa, para quem nós mandamos um forte abraço. Nosso alô especial e agradecimento pela audiência para o Luciano Martinazzo de Itapejara do Oeste. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um recado pelo WhatsApp. Nosso número é o DDD 41 99141 9466, DDD 41 99141 9466, e sempre mande o seu nome e a cidade de onde está falando. Eu vou ficar aguardando. Todo mundo sabe que a cama de aviário não deve ser usada para alimentação do gado. Esse uso é proibido por lei, mas esse material pode muito bem ter outros usos. Pode servir de adubo ou produzir energia. Isso mesmo, a cama de aviário pode alimentar um biodigestor. Bom, essa ideia, assim como o aproveitamento dos dejetos de suínos e bovinos, está sendo colocada em prática por produtores do sudoeste do estado. Em Dois Vizinhos, há vários projetos sendo tocados, e um deles é o do seu Zé Mineiro, que já funciona há um mês. Ele está produzindo energia e ainda vai aproveitar o resíduo da cama de aviário para fazer um adubo que será usado na agricultura. O assunto é tão importante que neste mês a UTFPR, a Cressol e a Emater, além de outras instituições de Dois Vizinhos, vão realizar o primeiro Fórum de Resíduos Agropecuários do Sudoeste do Paraná. Vai ter uma palestra e uma visita técnica a uma propriedade onde o biodigestor já vem funcionando. Quem tiver interesse em participar pode entrar em contato com a Emater. Vai ser então dia 23, das 8h30 da manhã às 2 da tarde, lá no auditório da UTFPR de Dois Vizinhos. E chegou a hora da gente saber como é que fica o tempo durante a semana. Eu converso agora com o Nelson Harger, da Emater de Apucarana. Tudo bem, Harger?
Tudo bem, Roberto.
Como é que fica o tempo, Harger?
Roberto, nós começamos o mês de outubro com uma condição, novamente, de chuvas durante essa semana. Passa uma frente fria pelo Paraná entre quarta e quinta-feira, com chuvas mais acentuadas, 20 a 30 milímetros em todas as regiões, exceção de menos chuvas no norte e noroeste do estado, voltando então a atrapalhar o processo de plantio. E pelo final de semana que vem, lá pelo domingo da semana que vem, uma nova frente fria passa, um pouco mais extensa, promovendo, um pouco mais intensa, né? Promovendo chuvas novamente no estado do Paraná. lá. Ou seja, está uma condição muito boa de temperatura para o plantio da safra de verão, mas uma condição de solos muito molhados, que atrapalha o processo de plantio. Então, como nós já estamos comentando há vários programas, o agricultor ficar com um olho na terra, plantio, e o outro na previsão do tempo. Porque nós vamos continuar esse começo agora de outubro, que é uma época importante do plantio, especialmente da soja no estado do Paraná, todas as regiões plantando agora em outubro, mas vamos ter uma condição das chuvas atrapalhando um pouco o processo de plantio. Mas são chuvas muito bem-vindas. Para a agricultura isso é muito importante, porque nós devemos ter para frente no mês de outubro uma condição de menos chuva. Então o agricultor aproveita esse momento, solos úmidos, e estabeleça os seus plantios dentro das condições possíveis.
Essa queda de temperatura chega a ser brusca ou não?
Não, novamente, sem quedas de temperaturas, sempre com temperaturas bastante quentes, uma condição bem abafada, temperaturas passando até de 30 graus em algumas regiões, como foi ontem, segunda-feira, chegou a 32 graus no norte do Paraná, em função dessa frente fria que se aproxima, e aí derruba um pouco as temperaturas, fica uma condição mais agradável na sexta-feira e sábado, principalmente na sexta-feira, mas volta as chuvas novamente, uma frente fria mais intensa no domingo. Então, nada de baixar mais as temperaturas, nós vamos ter uma condição já típica de primavera, chuvas mais frequentes e nada de uma condição. Passou o inverno, passou aquela condição de risco de geada, e essa condição de mais chuva está atrapalhando a colheita do trigo nas regiões que estão com trigo próximo à colheita. Nós comentamos no programa passado, no oeste praticamente a semeadura se finalizando, só não está se finalizando nas áreas que ainda tem trigo para retirar, porque as chuvas estão atrapalhando um pouco o processo de colheita do trigo.
Tá certo então. Harger, muito obrigado aí pela previsão.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Tá aí, minha gente, essa foi a previsão do tempo feita pelo Nelson Harger, da Emater de Apucarana. Mais chuvas e nada de frio no momento em todo o estado. Este ano, a região de Pato Branco vai contar com 10 coletores de esporos da ferrugem. 20 lavouras vão ser acompanhadas pelos técnicos da Emater para orientar o pessoal sobre o uso de fungicidas e inseticidas. Na semana que vem, os extensionistas já começam a fazer a leitura das lâminas. Para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, basta lembrar que na safra passada só foi feita 1,9 aplicação de fungicidas 67 dias após a emergência da soja. Já nas lavouras do estado, em média, os agricultores entraram com mais veneno e mais cedo, com 56 dias, e fizeram 2,5 aplicações. Olha aí a economia que os produtores conseguiram. Tomara que neste ano esses números sejam melhores ainda. Na região de Paranavaí, os cultivos de mandioca estão em pleno desenvolvimento vegetativo e os técnicos lembram que agora é hora de o produtor caprichar no controle das ervas daninhas e pragas para garantir uma boa produção. O melhor é ter assistência técnica de quem entende do assunto na hora de escolher qual herbicida para controlar o mato. E mês que vem acontece em Paranavaí a Feira Internacional da Mandioca. Vários assuntos vão estar em discussão e um deles é o plantio direto, uma tendência que está se firmando em diversas regiões produtoras de mandioca. Como as lavouras sofrem muito com o desgaste do solo e erosão, o plantio direto seria uma forma de diminuir esse problema. Bem, a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto em outro programa. Meus amigos, nossos 10 minutinhos já se acabaram. Deixo aqui um forte abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!